O assunto hoje, aqui no programa CBN Linha Aberta, é política. Nós convidamos Marcelo José Boldori. Neste semestre, ele vem trabalhando com a disciplina de Ciências Políticas na Universidade do Contestado em Porto União. Ele é especialista em Direito Penal e Processo Penal, professor de Direito Penal na Universidade do Contestado, também é mestre em Desenvolvimento Regional e especialista em Tecnologia da Educação à Distância. Primeiramente, seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pelo aceite do convite. Segunda vez que participa comigo aqui do programa, aqui na CBN Vale do Iguaçu. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um abraço para o Britão, que achei que ia estar aqui hoje. Um abraço para os meus alunos também que estão ouvindo. É uma satisfação poder estar aqui. Eu é que agradeço o convite, Vanessa.
Ok. Lembro que o ouvinte... Também seus alunos podem participar conosco através do 998710002. É o WhatsApp aqui da redação da CBN. Converse com o âncora, converse com o nosso convidado hoje, Marcelo José Boldori, 998710002. Nós vamos conversar com o Boldori sobre a política, o poder e a política. Nós vamos falar sobre a monarquia, sobre a república, presidencialismo, também o parlamentarismo. Vamos falar já sobre o Congresso, a atual conjuntura, a Câmara e o Senado, casas legislativas, o bate-papo sobre o cenário político e também a visita à Casa Imperial realizada pelo Marcelo. Já ele conta os detalhes para a gente. Marcelo, primeiramente, falando sobre o cenário político, eu lhe pergunto, qual que é a relação, ou essa relação ela se sustenta desde sempre, sobre poder e política? Como é que você avalia essas duas palavras e como é que elas se configuram no cenário atual?
Bom, primeiro... O que é a política, né?
Vamos lá.
O Aristóteles já falava que a política é o meio de se fazer o cidadão feliz, né? Se buscar a felicidade da sociedade. Então, quando nós... Eu lembro de uma citação de um professor meu que dizia que o homem é um ser social e político, né? Não apenas social, porque segundo esse meu professor, né, o cachorro é um ser social, o pato é um ser social, enfim. Mas nós somos aqueles que podemos organizar a sociedade de modo a buscar a felicidade, de buscar o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social, enfim, em todos os aspectos, né? Quando você fala em política... ela sempre está associada ao poder, né? A política é você precisa do poder para chegar à política, você estando, né, nos cargos que a política proporciona, você tem o poder, e aqui não necessariamente, às vezes quando você fala em poder, nós estamos em algo negativo, né? O poder exercido com autoritarismo, né? Mas a política ela permite... né, que nós construamos um futuro melhor. Quando você está na política, você tem o poder de melhorar a sociedade. Eu digo que a política verdadeira, né, que hoje é muito deturpada, não só hoje, mas acho que desde sempre, né, se nós pegarmos os discursos de Cícero no Senado Romano, você vai ver que eram mais agressivos ainda do que os que nós temos hoje. E a gente vê que a política tinha o lado sórdido também, tanto quanto tem hoje. Mas a política, se ela vista de uma forma como Aristóteles via, né, como o próprio Platão via, né, quando ele escreve a República, você vê a política como um sacerdócio, né? A função do político ela é uma função sagrada. Infelizmente, hoje, muito profanada. Né? Mas a função política, ela é a função de você melhorar a vida de todos os teus semelhantes. Né? Ela deveria ser vista como algo sagrado.
Uma oportunidade.
Como uma oportunidade gigantesca, pessoal e para a tua comunidade.
Né? Então quem ocupa esse cargo é um cargo que lhe é conferido de grande valia, não é mesmo? Porém, de repente, nem todos pensam assim.
Infelizmente, né, voltando ao poder, muitas vezes o poder corrompe, né? Muitas pessoas não estão preparadas para a quantidade de poder que é colocado em suas mãos. Antigamente se dizia, ah, quer conhecer uma pessoa, de vinho, né, in vino veritas. Hoje você já substitui essa máxima, ah, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela para ver como que ela vai agir. Uhum. Né? Então, às vezes, as pessoas não estão preparadas. Né? E antigamente você via, né, já que você mencionou a questão da monarquia, você via monarcas sendo preparados desde criança para exercer a função. Né? E hoje você tem pessoas, né, talvez muito bem intencionadas, mas muitas vezes despreparadas, uhum, para não só para exercer a função, mas como administrar a quantidade de poder que lhe é confiada. Né?
Ok. Nós falamos sobre poder e política, e o direito e o poder, eles sempre andaram na mesma direção, falando do cenário político?
Sempre na mesma direção, mas sempre juntos, né? Porque o direito, se nós pensarmos no direito positivado, ele vem do Estado, né? Uhum. É o Estado que determina o que é o direito, é o Estado que cria as leis, né, dentro dos princípios da sociedade. Muito bem. Sem poder, o direito é inócuo. Não adianta eu proibir algo se o Estado não tiver o poder de cumprir aquela norma. Né? Seja, inclusive, a última ratio, como nós dizemos, com a prisão do sujeito. Então, o direito sempre vai precisar do Estado e sempre vai precisar do poder. O direito dá poder ao Estado e o direito usufrui do poder do Estado para que seja posto em prática. Nada adiantaria um poder se ele. Nada adiantaria um direito se ele não pudesse ser imposto, né? Tem a imperatividade da norma.
Uhum. A Constituição de 1988 deu um novo papel ao judiciário. É isso mesmo? Houve muita mudança?
Não, a estrutura basicamente continua, ela não mudou muito, né? Se formos analisar minuciosamente, nós temos algumas alterações. Mas basicamente o que mudou é a forma de interpretação de todo o sistema legislativo. Né? Você muda os valores que norteiam a nossa sociedade, que norteiam os princípios do Estado. Nós tínhamos antes o Estado como sendo, falando a grosso modo, um Estado do centro, né? E com a Constituição de 88, o cidadão passou a ser o centro. Problema que surge com isso, nem tudo tem estrutura para que seja implementado. Uhum. Né? Nós temos muitas normas que não tem viabilidade de serem implementadas. No entanto, ela tem que servir como uma bússola, né, um norte para mostrar a direção que o juiz deve seguir. Né? Não só o juiz, né, falando nesse caso do judiciário especificamente, mas todas as políticas públicas, todas as ações de governo, e que tem reflexo aí no posicionamento da magistratura.
Ok, entendido. Agora é 10h50. Nós vamos falar sobre a monarquia, sobre a república, o presidencialismo e o parlamentarismo. Eu gostaria que, primeiramente, Boldori, você esmiuçasse para a gente como nós definimos cada um. Vamos começar com a monarquia. Aí sim a gente vai partindo, trazendo aqui comentários, posicionamentos sobre o assunto, para que o ouvinte compreenda o que é que define a monarquia.
A monarquia, assim como a república, ela é uma forma ou regime de governo. Né? Na monarquia, o governo é uma forma de governo que não pertence aqui. Falando uma monarquia pura, ela não pertenceria ao povo. Na república, né, res pública, coisa pública, pertenceria ao povo.
Ah, okay.
Então, na monarquia, né, nós teríamos um... o ideal seria uma monarquia parlamentarista, né, onde nós teríamos o monarca sendo o poder moderador, sendo o quarto poder, sendo exercido junto ao executivo, legislativo e judiciário. Ele moderaria. Qual que seria a função, então, do monarca, do rei ou do imperador, como preferir chamar? Seria a função de chefe de Estado. Ele representaria o Estado nas relações internacionais e mediaria conflitos internos. Né?
Uhum.
Diferente da função do presidente, por exemplo. Né? O presidente ele tem a função de poder de chefe de Estado e chefe de governo. Na monarquia parlamentarista, você tem o rei como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. Né? Qual é a grande vantagem desse sistema, né? Agora direcionando ao parlamentarismo? A vantagem é que, se houvesse um descontentamento com relação ao chefe de governo, uhum. né, que seria o primeiro-ministro ou chanceler, esse poderia ser destituído. Né? Você retira do cargo. Diferente do presidencialismo, que você, gostando ou não, as políticas sendo acertadas ou não, o presidente só é retirado em caso de cometer crime de responsabilidade. Aí uhum. tem todo aquele processo de impeachment que a gente já conhece aqui no Brasil. Muito bem. No parlamentarismo, você retira ele no momento em que ele se mostrar inapto. Né? Ele vai... O gabinete vai ao Congresso prestar esclarecimentos. Se o Congresso concordar, se o Congresso achar que realmente aquilo que ele está, aquela ação que ele está propondo, que ele está efetivando, deve prosseguir, ele tem um voto de confiança e o gabinete é mantido. Caso tenha um voto de desconfiança, o gabinete é deposto. Então, qual seria o risco? O risco seria... de um Congresso que não estivesse afinado com o primeiro-ministro, derrubar sempre o primeiro-ministro. No entanto, para que isso seja evitado, se perceberem que há uma perseguição, né, entre aspas, do Congresso, do Parlamento ao gabinete, uhum. pode destituir o Parlamento. Então você pode destituir tanto os deputados quanto o gabinete. E você destitui o gabinete como um todo, né? Então o que é o gabinete?
Vamos
é
lá.
Um primeiro-ministro
uhum.
com os ministros do setor. Ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro de Infraestrutura. Então todo o gabinete composto por esses ministros.
É o todo.
É o todo.
Uhum.
Qual é a... Você tem hoje... possibilidade de ter um presidente, né? O parlamentarismo ele funciona tanto com o presidencialismo quanto com a monarquia. Então você poderia ter um presidencialismo parlamentarista, onde você tem um presidente da república, este exercendo a função de chefe de Estado. É ele que vai tratar de relações internacionais, vai representar o Estado internacionalmente. Enquanto que o governo, né, o poder executivo, é exercido da forma que eu falei, pelo gabinete. Ou você tem uma monarquia, né?
Uhum.
Na monarquia, o rei ou o imperador é que vai exercer essa função de chefia de Estado, enquanto o gabinete continua exercendo o poder executivo.
O Dori, e funciona pelo mundo? Cada país ter o seu regime ou cada qual seguir, aqui como você explicou para a gente, ter as suas particularidades, de repente se unificasse este regime, não tem como, de acordo com estudos, ou enfim, seguir a mesma linha e que todos pudessem pensar da mesma maneira, não seria mais interessante ou não?
Não, impossível.
Impossível. É impossível.
Eu vejo como impossível, porque a cultura de cada país é diferente. Você vê, por exemplo, a forma com que o Brasil foi criado. Né? Você vê a forma com que os Estados Unidos foram criados. É uma forma totalmente diferente. Nós viemos de um sistema monárquico. Né? Éramos uma colônia de exploração. Depois a família imperial se estabeleceu aqui. Houve a independência do Reino de Portugal em 1822
uhum.
e passou-se, nós nos tornamos aí, em 1880, por exemplo, a quarta economia do mundo. Né? Nós somos o nono maior império da história do mundo, né?
Uhum.
Da história mundial. Nosso crescimento econômico era na faixa de 8,81% ao ano. Então, você tinha uma natureza, né, diferente. diferente dos Estados Unidos, onde as pessoas foram para lá para criar uma nova nação. Então, aí você pega comunidades do Oriente Médio, por exemplo, você pega comunidades do Ocidente, são culturas totalmente diferentes. Né?
Então, o regime ele é responsável por tudo isso, pelo segmento de um país, como você aplicou aqui para a gente, agricultura, economia, enfim, o cenário em que nós estamos vivendo, ele diz todo respeito com o regime.
Sim, com a política implementada, né? A forma de implementação da política, voltamos à política. E aí tem aquela frase bem interessante, né? Quem não gosta de política, e muitas pessoas não gostam de política, né? Mas quem não gosta é governado por quem gosta. Então, o que a gente vê muito, com muita alegria, é que nos últimos anos, por bem ou por mal, está se discutindo muita política. Né? O jovem volta a discutir política, volta a ter interesse, né, nisso, e isso é muito importante, porque nada se faz sem política. Né? Está tendo uma fiscalização muito grande, né, tanto do judiciário, quanto do executivo, do quanto do legislativo, e isso é bem importante.
Transportando para a gente até nas redes sociais, não é mesmo, Boldori? As redes sociais também estão marcando presença.
Muito, muito. Né? A última eleição presidencial foi uma amostra disso, né? E a gente vê que pouquíssimas pessoas param para assistir o horário político obrigatório, né? Se é que alguém para. Mas você está o tempo todo recebendo pequenas mensagens no teu WhatsApp, no teu Facebook, Instagram, enfim, onde você está se atualizando. O que é bom também, né? Mas tem o lado negativo. Esses dias eu estava vendo... Né? As pessoas elas perdem um pouco do bom senso quando estão escondidos atrás da mídia, né? Em casa, eles esquecem que estão mandando mensagem para o mundo. E a gente, um dos problemas da República, né? Que isso é identificado e existem estudos sobre isso, que é uma das virtudes que a República tem para si, mas que representa um problema, é essa alternância de poder. Isso é característico da República, né? Ela tem que ter essa alternância. Só que todo mundo é testemunha, de um lado ou do outro, que a cada 2 anos, a cada 4 anos, né, que é a eleição presidencial, a gente está vivendo uma guerra civil. Né? Estou exagerando no termo aqui. Mas você vê... barbáries acontecendo. Você vê irmãos brasileiros se digladiando. Né? Esses dias aqui na cidade, eu vi uma postagem de um grupo político, né? Pessoas boas, pessoas honestas, do nosso convívio, né? Trabalhadores, empresários, enfim. E porque fizeram a reunião e por ser daquele partido político, receberam um monte de críticas, né? Sabe,
mas... Boldori, já você conclui pra gente?
Com certeza.
Eu peço licença a você e ao ouvinte, nós vamos para o repórter CBN e voltamos já. O nosso convidado de hoje para o bate-papo desta manhã, Marcelo José Boldori, especialista em Direito Penal e Processo Penal, também é coordenador do curso de Direito da Universidade do Contestado em Porto União. Neste semestre, ministra de disciplina de Ciências Políticas. E é o nosso assunto, estamos falando sobre o cenário político. Boldori, você estava comentando conosco, antes do repórter CBN, em razão de um grupo que estava discutindo política aqui no Vale do Iguaçu, é isso?
Então, voltando ao que nós falávamos, né, você vê que a cada 4 anos aí nós entramos numa discussão ferrenha, né, quase uma guerra civil entre os dois lados. Né, nós estamos polarizando dois lados da política para a presidência da República. E isso é terrível para o país. Né, é uma ferida que quando começa a cicatrizar, ela é aberta de novo e sangra. Né, e a gente está vendo isso ficar cada vez mais acentuado. Para o país é péssimo. Né. Existem estudos, como eu falei, com relação a essas rupturas que existem, né, que deveriam ser boas por ser tratado como uma das virtudes da democracia, mas que na prática não tem se mostrado nada saudável. Né? Nós temos famílias hoje que deixam de conversar porque tem os dois lados, nós temos grupos de amigos que se desfazem, né? E isso, né, falando assim numa situação pequena, mas no país todo você vê um descontentamento. Né? Se você pegar os números dos eleitores de cada lado, você vai ver que o país tá dividido, daqui 2 anos vai dividir de novo, uhum. Daqui 6 anos divide de novo, e isso é péssimo. Na monarquia, né, você teria uma das grandes vantagens da monarquia é justamente você ter essa continuidade, né, com pessoas preparadas. Volto a falar aqui, não cabe mais as monarquias absolutistas, como tinha antigamente, né? Aquela visão do rei ou do imperador fazendo tudo o que bem entendia. Né? O que já vigorou no Brasil, na época de Dom Pedro, foi algo simplesmente fantástico. Né? Nós tínhamos um imperador extremamente humilde, extremamente culto, que, por exemplo, recebia, né, a população no seu palácio todo sábado de manhã, abrindo a qualquer pessoa. Inclusive, vários e vários escravos foram alforreados, né, por eles nessas manhãs de sábado.
Então, aqui no, né, Brasil, a monarquia foi tratada de uma maneira até popular?
Muito. Uhum. Né? Nós tínhamos Dom Pedro, por ocasião do golpe, ele tinha 90% de aprovação popular. Né? Ele foi exilado de madrugada naquele dia, de medo, né, de que a população se revoltasse contra os golpistas. Então ele foi retirado do país, toda a família, naquela madrugada, para que quando o povo acordasse, já não tivesse mais a família ali. Né? Puderam voltar depois, a família pôde voltar bem depois para o Brasil.
Entendido. Falando sobre a monarquia, recentemente teve uma informação que foi divulgada pela mídia sobre o príncipe Harry, que não foi o único abdicar da família real. Ele e a esposa Meghan, eles disseram publicamente que não havia outra opção senão recusar. O que é que acontece neste caso? De que maneira é interpretado isso? Ele está abdicando do trono, não é mesmo?
Sim, sim. Nós tivemos um caso no Brasil. Né? Hoje nós temos a nossa família imperial, né? Ela se divide em dois ramos. O ramo de Petrópolis e o ramo de Vassouras, né? Ambos do Rio de Janeiro. O ramo de Petrópolis era o ramo que descende do primeiro filho da princesa Isabel. E o ramo de Vassouras, que descende do segundo filho. O primeiro filho da princesa Isabel abdicou do trono, né, justamente para se casar com uma pessoa que não era da nobreza. Uhum. Né? Então ele abdicou e passa então para o segundo filho, né, que hoje é o representante, é Dom Luís, né, o chefe da Casa Imperial do Brasil. Então muita gente desconhece que no Brasil ainda existe uma família imperial, né, acha que isso é fantasia, mas existe toda uma linhagem de tradição, e essa linhagem ela tem os seus relacionamentos ainda com as famílias imperiais europeias, né, não existe um reconhecimento oficial dessa família imperial, porque hoje nós estamos na República, mas existe um respeito, né, até pela formação, até pela cultura que essas pessoas têm, né, e a própria questão do relacionamento internacional que elas podem propiciar.
Neste caso, com o príncipe Harry, não foi nada além, então, nada extravagante?
Não, já não foi o primeiro caso que aconteceu ali na família imperial britânica, né, com certeza não vai ser o último. Eles optaram porque a vida palaciana, né, a educação palaciana, ela é muito exigente. Né? Você precisa ter determinadas posturas.
Há um formalismo muito grande.
Muito grande, muito grande, porque eles são muito cobrados. Né? E você vê principalmente na Inglaterra. Né? Tanto que a própria princesa Diana foi vítima dos paparazzi. Então eles cuidam da vida da família imperial como nunca, né? E você vê que isso é um mercado que dá muito dinheiro. Né? Então, eles não conseguem... Você tem que ter muito preparo para conseguir conciliar a vida pessoal com a vida imperial, digamos assim.
Ok. De repente, neste caso do príncipe Harry, é até melhor assim, não é? Do que ele assumir um cargo que, de repente, não vai estar a contento?
Sim.
Ou vai estar infeliz, não
Sim.
é?
Sim, ele tem que ter essa noção, né? Tem que fazer essa escolha. Com certeza ele está optando pela felicidade dele.
Tá certo. Falando ainda sobre a monarquia, o Boldore teve a oportunidade de uma visita à Casa Imperial. É isso mesmo, Boldore? Conte pra gente como é que aconteceu.
Sim, nós participamos de alguns grupos de estudo, né, e acabamos nos aproximando. Como é um assunto que eu gosto e ligado a uma das disciplinas que eu ministro na UNC, né, tive a oportunidade de me aproximar. E fui, né, e o primeiro contato, fui convidado para o concerto de Natal da família imperial, lá em São Paulo.
Uhum.
Depois aí participei de reunião, né, naquele mesmo dia, e depois fui a São Paulo para participar de uma das reuniões que tem lá, que geralmente ocorrem na segunda-feira, né, com o Dom Bertrand, que é o segundo da linha sucessória, né, tem o Dom Luiz e o Dom Bertrand. Muito interessante. Existe ainda esse formalismo.
O seu acesso foi facilitado? Eu quero saber os detalhes. Você conseguiu esse acesso? Conseguiu estar com eles na casa real, de uma forma fácil?
Mediante agendamento. Aí,
sim.
Aí, como eu já vinha mantendo esse contato em função desse grupo de estudos, né?
Teve uma influência.
Sim, teve. Foi isso que abriu as portas, né? E aí, nas segundas-feiras, o Dom Bertrand costuma receber pessoas, né, de diversas áreas, diversos lugares. Né, e nós tivemos a oportunidade de estar com ele. Naquele dia também ele recebeu um pessoal da Armênia. Né, bem interessante porque, né, mencionei aqui a questão cultural. Né, ele é uma pessoa que viaja muito, tem um relacionamento... O fato de ser da família imperial abre para ele muitas portas no mundo todo, né? E ele tinha acabado de voltar de uma palestra que ele tinha dado em Los Angeles, e convidou esse pessoal da Armênia justamente para ter mais conhecimento sobre a situação geopolítica da Armênia atual. Então, o que a gente percebe? São pessoas extremamente atualizadas, uhum. né? Uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa muito querida, né? Muito bom conhecê-los.
E teve todo esse formalismo, cumprimento, se curvar diante do representante da linha sucessória ou nada disso?
Veja, o protocolo determina isso. Né? Isso para qualquer...
Há um protocolo.
Existe isso. Um protocolo, sim. Né? Claro que eu estudei esse protocolo, porque eu não ia chegar lá fazendo feio, né?
Uhum.
Não vamos... estudei todo esse protocolo. Teve você, por exemplo, no concerto de Natal, onde você teve, né, pessoas das mais variadas estirpes ali. Então você via as pessoas tinham um conhecimento maior, fazendo as reverências extremamente simples, né? Uma suave curvatura, e vocês, né, a regra básica é que o príncipe estende a mão primeiro, né, para você, não é você que cumprimenta ele.
Ah, ok.
Mas você via que isso é protocolo e que eles não seguem. Né? Você via pessoas cumprindo isso, mas você via pessoas abraçando, tirando selfie, bem, e ele super tranquilo, extremamente humilde, extremamente amável.
Tentando colocar aqui o formalismo com o que a atualidade preconiza, selfies, fotos,
sim,
mídia.
Sim, sim, foi muito... Ele extremamente acessível, bem tranquilo, uma pessoa, né, ele fez agora... 79 anos, né?
Uhum.
Então, uma pessoa muito disposta, uma lucidez, um grau cultural, um grau de conhecimento, fantástico. Foram assim, na reunião que eu participei depois com o jantar, foi assim, muito agradável e realmente um nível cultural, um nível de conhecimento elevadíssimo.
O que é que você conta pra gente do que mais te chamou a atenção, Boldore?
A austeridade, né? A Casa Imperial é onde eles residem também, né? Tanto uhum. Dom Bertrand quanto Dom Luiz Felipe. Quanto Dom Luiz. O Dom Luiz Felipe é o deputado, que aí é do ramo de vassouras, não é do ramo de É Petrópolis, não de Vassouras. É, o que me chamou a atenção é a austeridade, a sobriedade, né? Você vai, é uma casa, um bairro nobre lá em São Paulo, mas extremamente austera, né? Você não vê nenhum excesso, não vê nenhum... Uma casa normal como de qualquer um de nós. Móveis mais antigos, né? Algumas coisas ainda do tempo do Império, mas muito... muito bacana, assim, nada de ostentação e a forma amável com que a gente é recebido. E me chamou a atenção, né? Eu levei, obviamente, um Steinegger, né, daqui.
Ah.
E aí ele, quando viu a embalagem do Steinegger, a garrafa, ele contou que aquele castelo havia sido construído por um dos ancestrais dele lá da Alemanha, né?
Olha só.
E aí quando ele me pergunta de onde que eu sou, né? Eu falei, sou de Porto União e União da Vitória. Ele falou, eu estive na sua cidade no ano tal, era 1960 e alguma coisa, né? Inclusive, daí comentando com o assessor dele, inclusive naquela tarde estávamos com um DC-3 da Varig e quase não paramos na pista porque choveu muito. Então veja, a lucidez dele e a lembrança da nossa cidade, né, de várias décadas atrás, com riqueza de detalhes.
Ele chegou a degustar do Steinegger?
Não no momento.
Mas provavelmente vai ter um presente.
Com certeza.
Olha, nós temos uma participação, o fim do telefone é o 18. Ela diz o seguinte, não sou da área do direito, sou dona de casa e estou ouvindo o entrevistado. E gostei muito de saber dessa oportunidade da casa empresarial. É uma casa mesmo? Olha só, é a curiosidade aqui da nossa ouvinte. É formato de casa mesmo? Ouvinte pode continuar participando, interagindo conosco através do 99871-0002.
Então, Casa Imperial, né? A Casa Imperial, ela fica pertinho do estádio do Pacaembu, ali em São Paulo. E é um sobrado, né? É uma casa, é uma residência, né? Na parte de cima eles moram, né? E a parte de baixo é a parte administrativa, né? Tem ali o local para receber, o local de jantar, né? E os escritórios também. É uma casa-casa.
Olha só.
Eu também tinha essa curiosidade antes de ir para lá.
Olha só, nosso ouvinte com curiosidade. E, Boldori, o que representa para nós essa casa imperial? O que é que representa para os brasileiros ainda hoje?
Ela representa, né, pelo que eu pude ver, pelo que eu pude constatar, por essa pouca convivência que eu já tive, né, um repositório moral, né, de administração pública. Você vê que eles guardam os princípios de Dom Pedro ainda, né? Dom Pedro, para qualquer... Inclusive vai ter uma minissérie, uma novela agora, no final do próximo mês, que parece que inicia, nos tempos do Imperador. E infelizmente eu não vou poder assistir porque vou estar na aula. Me parece ser bastante interessante. Se a gente conhecesse um pouquinho da história do nosso Império, né, a gente veria o quanto o Brasil é fantástico, né, o quanto o Brasil é formidável, o quanto o Brasil é uma potência que nós somos, né. Com a República, tentou se abafar muito do que foi o Império, né. Dom Pedro, ele chegava a ser muitas vezes ridicularizado, esse é o termo, pela forma simples. Porque ele saía às ruas, ele tinha roupa simples, não era de ostentar, ele recebia as pessoas nas manhãs de sábado, como eu já falei, resolvia problemas, ele não aceitou, durante todo o período, mais de 40 anos que ele foi imperador, ele não aceitou que o salário dele aumentasse, né? Ele não tinha escravos, a família imperial não tinha escravos, todos os trabalhadores, né, de todas as propriedades eram alforreados e eram assalariados, né. Havia um plano, inclusive a princesa Isabel estava muito à frente disso, um plano para você distribuir terras para os ex-escravos, né, e isso foi tudo tolhido pela República, né, porque eram... a ideia de derrubar a monarquia partiu muito dos escravocratas. Então, Dom Pedro tinha era fantástico, era um dos melhores governantes da história da humanidade, uhum. né? E foi nosso governante. E, infelizmente, quando a República assume, ela tenta denegrir toda essa imagem, né?
Ok. A Princesa Isabel, se hoje estivesse conosco, ela foi muito mutada, né? A forma dela de trabalho. Hoje também seria um grande nome, uma grande representante, uma referência?
Ela é uma referência.
Ainda é uma referência.
Tanto que no Palácio do Itamaraty, né? Uhum. Tive a oportunidade de levar os alunos lá também e conhecer. Sim. Você tem a mesa onde foi assinada a Lei Áurea, né? Então, e ela tinha, montaram uma guarda especial para ela, formada por escravos, ex-escravos, né? Porque as ameaças eram constantes dos escravocratas, desde a lei do ventre livre, enfim, ela passa a ser ameaçada quase que diariamente. Então, você tinha ex-escravos que protegiam a Princesa Isabel. A visão dela de dar terras, a visão dela de fornecer inclusive bolsas, né, para ex-escravos, isso era uma visão humanitária muito forte.
Uma visão humanitária que marcou, não é?
Marcou e é exemplo para nós, né?
Ok. 11h25. Qual que é a célula básica da monarquia? É a família? A estrutura interna e política da família, é isso mesmo, Boldori? O pai é o rei, a mãe é a rainha, e assim é a realidade? Você até citou lá atrás, parece um conto de fadas, mas é isso mesmo? Essa é a célula?
Essa é a célula, a família. A família, a propriedade privada e a religião. Uhum. Né? Os valores são esses aí.
Ok. 11h26, a República. Diante do caos em que a República lançou o Brasil, alguns se perguntam, valeu a pena? Algumas informações que foram até citadas por representantes políticos. Primeiro de tudo, teve caos a República aqui no Brasil? E depois, valeu a pena?
Bom, a República é o que nós queremos. Né?
Aí vem de cada um refletir
essa,
aqui.
Essa nós conhecemos bem. Né? Eu acho que é só ver, nós já tivemos 7 ex-presidentes presos. Né? Aí nós temos que ver o seguinte, uma das coisas que eu questiono bastante, né? A República, como eu já disse aqui 2 vezes agora, ela pressupõe a alternância de poder. Nós somos 210 milhões de brasileiros, mais ou menos. Por que é que nós precisamos reeleger o mesmo presidente? Será que não tem mais nenhum capaz? Será que eu preciso ter reeleição? Sabe, esse é um questionamento.
Volta no início, poder.
Se é para ser república, então que seja uma república. Uhum. Né?
Amparada poder, pela
claro,
democracia.
Poder, dúvida nenhuma, né? Então, a república, claro que os princípios da república, eles são muito bonitos, eles são bons, não há questionamento com relação a isso. Talvez nós não estejamos preparados para isso, né? Assim como está preparado o povo americano, né? Porque ele já nasceu com esse intuito. Nós éramos uma monarquia que de uma hora para outra, por interesses espúrios, deixou de ser. O povo não queria. Muita gente, depois de muitos anos, ainda achava que Dom Pedro era o monarca. Nem sabia que tinha mudado, porque alguns tinham vergonha de contar, né, pela forma com que foi. E nós estamos ainda tentando encontrar um caminho. Né? Me parece que a República ainda, pelo que a gente no Congresso todos os dias, essas batalhas vergonhosas, enfim, me parece que ainda não deu certo. Né? O Dom Bertrand questionou esses dias na mídia se existe um brasileiro que possa dizer com toda a convicção que a República deu certo. Né? E isso fica aí o questionamento de cada um. Claro que tem as suas vantagens. Deveria ser o regime perfeito, né, como a República de Platão, mas me parece que nós não estamos preparados para isso ainda.
Ok. O Michel Temer, falando também sobre o cenário político e também falando sobre a República, ele diz: a Constituição é para ser cumprida, não interpretada. Isso tem acontecido? mais interpretação do que cumprir as regras ou as demandas?
Com certeza. Com certeza. É o que eu falei no começo, a Constituição ela é muito bonita, ela traz princípios inovadores, ela traz muita coisa boa, mas nós não temos estrutura para implementar.
E a interpretação, ela peca?
A interpretação vai para o lado do interesse de quem está interpretando, né? Eu jamais vou interpretar uma norma contra um cliente meu. Eu sempre vou buscar o que beneficiar. Uhum. Né? O Napoleão Bonaparte, né, quando ele fez o Código Civil dele, era um código que ele tinha como perfeito. E aí disseram para ele que começaram a interpretar o código dele. Ah. Aí ele disse, meu código está perdido.
Né? Já era.
Então, não que a interpretação seja má, ela é necessária, não, ela faz nada sem interpretação.
Entendi. Né?
É necessário que o intérprete seja bom, seja justo, seja honrado, seja honesto, né? E para isso nós deveríamos ter o melhor Supremo Tribunal Federal possível, né? A ideia é que lá estejam, né, porque eles são os guardiões da Constituição, em última análise são eles que vão analisar a constitucionalidade. Seria interessante, né, que lá estivessem os mais honestos, os mais preparados, né, os mais justos.
Uhum.
Aí cada um tira a sua conclusão se nós temos realmente essas pessoas lá.
Então eu emendo aqui, é difícil ser imparcial na política?
Não tem como ser imparcial.
Cada um...
Né? Porque cada um vê a coisa da sua forma. Imaginemos numa prefeitura. Né? Você vai pegar um prefeito que vai ter mais afinidade e acha que é mais importante nós termos uma boa saúde. Então nós vamos direcionar todo o esforço possível para melhorar a área da saúde. Você pode pegar um outro prefeito que entenda, não, nós temos que investir em educação.
Uhum.
E vai empregar todos os esforços na educação. Qual dos dois está errado? Nenhum, né? Mas eles são parciais, dentro daquilo que eles acreditam.
Okay. Para finalizar o programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado, a temperatura 22 graus aqui no Vale do Iguaçu, setor de segurança pública chegando, foi encontrado nesta manhã o corpo de um homem boiando na região da Cachoeira, aqui de Porto Vitória. O corpo de bombeiros aqui de União da Vitória foi acionada para verificar a situação e o corpo já está no IML. Daqui a pouquinho mais detalhes para você sobre o assunto. Esta notícia de um corpo encontrado na Cachoeira de Porto Vitória. Neste sábado é o dia D contra o sarampo e também a atualização estadual. Todas as unidades de saúde estão abertas das 8 às 16 horas. Então cabe o lembrete a você que ainda está em casa e pretende também se vacinar contra o sarampo aqui no Vale do Iguaçu. 11h40, conosco o advogado Marcelo Boldori. Chega uma pergunta aqui a você, o fim do telefone, destacando aqui, o fim do telefone é o 51, sobre essa parte da Lei Áurea que o senhor comentou. Não mudou muito? Naquele tempo os escravos trabalhavam e ganhavam em troca de alimento o lugar para morar. Hoje tem muita gente trabalhando muito para morar em casa com condições até precárias.
Com certeza, essa situação é o que a gente vive hoje na nossa sociedade. E aí você vê, né, quando você pega os documentos históricos, você vê as negociações da princesa Isabel, né,
uhum.
Justamente, inclusive, conseguindo já empréstimos de bancos ingleses para financiar um novo começo de vida para essas pessoas que deixaram a escravidão. Isso teria mudado 100% da nossa história. Você poder dar condições àquelas escravos que foram alforreados, né, que foram libertos também pela Lei Áurea, né, você dá condições deles terem um novo começo de vida com a sua terra, com a sua possibilidade de trabalho, com a sua instrução. A princesa Isabel escondia, né, escravos em suas propriedades, escravos que fugiam, uhum. Né, até que pudessem ser alforreados.
Está aí um comparativo que o nosso ouvinte fez. Já está mais chegando a participação. O nosso O nosso ouvinte diz assim, o fim do telefone é o 18. Sou morador de União da Vitória. Uma excelente entrevista, hein? Ele está colocando aqui para a gente. Diz, sou entusiasta da política. É importante comentar assuntos como esse. Ouvinte aqui participando, opinando aqui da programação.
Bom, que bom. As pessoas deveriam realmente deixar o lado ruim que a imagem da política nos passa, né? E pensar na parte boa, nessa parte de construir. E nós temos pessoas boas na política, pessoas bem intencionadas, e essas pessoas bem intencionadas precisam do apoio das pessoas boas. Uhum. Né? Sempre que uma pessoa boa deixa de estar na política, ela pode abrir espaço para uma pessoa má. Né?
Boldori, quando se fala em presidencialismo de coalizão, o que é que a gente quer dizer com isso?
Infelizmente, hoje em dia, o que você tem é essa coalizão ela é trocada por negociação, né? O que nós temos visto aí nos últimos mandatos é que essa troca de favores. A coalizão, ela deveria ser uma aglutinação de forças em busca de um objetivo. É, mas o que nós vemos é muito toma lá e dá cá. Né? Nós temos uma cultura já no país, isso ficou desvendado pelo próprio judiciário, pelo próprio Ministério Público, dessas trocas de favores, né? Vote aqui que eu libero a emenda ali, enfim. E é uma cultura que acho que vai demorar ainda para quebrar.
De 45 para cá se mantém estável.
Bem complicado, bem complicado. E para quebrar isso, nós precisamos de muita força e renovação na política. Né? E principalmente apoiar as pessoas boas. Uhum. Né? Tem um movimento muito forte da renovação, mas que essa renovação seja uma renovação consciente. Vamos renovar aqueles que... vamos retirar aqueles que não são bons políticos. Eu não sou contra no parlamento nós termos a continuidade, desde que sejam pessoas boas. Uhum. Né? No executivo é que eu acho que não precisaríamos ter reeleição.
Uhum. Né? Se extinguir.
Pode até ter uma reeleição com intervalos de mandatos, né? Se a pessoa acha que merece, mas o uso da máquina ele é muito forte, né?
Entendido. Boldori, falamos sobre a célula da monarquia, você apontou para a gente que é a família, é a religião, e do parlamentarismo, é o voto de confiança? Este seria o principal instrumento?
É a responsabilidade política. Né? No presidencialismo nós não temos responsabilidade política. Né? Não existe responsabilidade política. Elegir o sujeito, se ele fizer um bom governo ou um mau governo, ele vai ficar lá os 4 anos. Né? Ele só vai ser retirado por um processo de impeachment se cometer um crime de responsabilidade. Né? Do contrário, nós vamos seguir com ele, torcendo sempre para que seja bom, né? O que nem sempre acontece. No parlamentarismo, nós temos a responsabilidade política, essa é a chave. Né? Se o gabinete, né? Ou seja, o primeiro-ministro, com o seu conjunto de ministros, não estiver a contento, ele pode deixar de existir, né? Você derruba o gabinete. E se o parlamento estiver boicotando de forma irresponsável o gabinete, pode deixar de existir também, dissolve-se o parlamento. Então, existe um sistema, dá até para dizer que de freios e contrapesos, né? Que os dois vão ter que caminhar juntos para que os dois se mantenham.
Entendido. Boldori, o Pacto Federativo é algo que também pode trazer um risco social? Não sei se essa seria a melhor palavra empregada. Vou reformular aqui. Haveria um risco social ou há um risco social da forma que está o Pacto Federativo brasileiro?
Eu acho que é a desgraça, né, do país. Uhum. Né? O que é o Pacto Federativo? Né? Você tem as três esferas, né? Município, Estado e União. Quando nós temos que juntar todo o nosso dinheiro e mandar para a União, e aí a União devolve, né, apenas aquilo que ela quer, dando bem simplório aqui, é que nós temos esses problemas. Né? Hoje quem fica com uma parcela ínfima é o município, porque primeiro vai para a União, que tem, né, um gasto estrondoso, depois passa para o Estado e o que sobra vem para o município. E os problemas acontecem no município. Né? Hoje, você tem uma pessoa ou uma função que eu admiro muito, é a função de prefeito. Né? Por quê? É a mais difícil de todas. Né? Uhum. Você tem a prefeitura hoje, ela é vigiada, né, tanto pela Câmara quanto principalmente pelo Ministério Público. Né? Você tem pouquíssimos recursos para gerir. Por quê? Porque a grande maioria fica com a União, que não faz quase nada. A União cada vez mais passa a responsabilidade para o município. Né? E o prefeito que se vive. Uhum. Né? Então, a grande desgraça do nosso país, a meu ver, em termos administrativos, é o nosso pacto federativo. Como que os recursos são destinados à União. Os prefeitos, hoje um prefeito é um herói. Pode ter certeza disso, porque a gente acompanha um pouquinho e as dificuldades que o prefeito tem pela escassez de recursos e pelas cobranças, né, e pelas atribuições cada vez mais numerosas aos municípios, é inviável.
Odori, chega uma pergunta aqui, o fim do telefone é o 11. Diz, sou morador de Porto União, morador da área industrial. O senhor concorda que as ideias de renovação política continuam estúpidas aqui no Brasil? Olha só, o nosso ouvinte pontuando aqui. Seria estupidez?
Em que sentido?
Vamos aguardar aqui. Olha, vamos pedir que o nosso ouvinte, com o fim do telefone 11, complemente para a gente. No decorrer aqui, a gente vai explanando. Ele pergunta
isso. Repita a pergunta para mim.
O senhor diria que os canais de comunicação ou as ideias de renovação política, elas seguem estúpidas? Ideia de renovação política. Olha, ele está escrevendo aqui, ó. Vamos aguardar
legal,
um pouquinho.
Legal.
Vamos aguardar. O Bolsonaro... nós estamos, não estamos defendendo partido nem pessoas aqui, mas o senhor diria, Boldori, que ele tem um cunho extremista?
Se ele tem um cunho extremista, me parece que ele é rígido nos ideais que ele defende, né? Eu não chegaria a dizer que ele é extremista. Uhum. Né? Eu acho que ele é muito forte e muito incisivo no que ele defende. Né? Eu não vejo ele como... Eu acho que nós não temos extremismos no país. Uhum. Né? Porque se houvesse, o próprio Congresso, né, ele conseguiria limitar isso. Essa é uma das tranquilidades. Por pior que seja o nosso Congresso, e a gente tem exemplos dos piores possíveis ali, né? O nosso Congresso tem força suficiente para não deixar o país ir nem para um extremo nem por outro.
Já que você está falando do Congresso, qual é a atual conjuntura do Congresso?
Eu acho que o Congresso está tentando se reencontrar, né? Havia uma forma de trabalho do Congresso com o Planalto, uma, né, forma de relacionamento, que já era costume de vários congressistas, de vários parlamentares. E isso foi quebrado. Né? Você tem toda uma nova forma de diálogo e o Congresso está tentando se reencontrar. Né? Nós temos, um pouquinho antes de entrar aqui para a entrevista, eu estava vendo algumas manifestações de alguns líderes políticos, inclusive de oposição, dizendo que neste momento vão votar a favor do governo por ser benéfico para a população em alguns aspectos. Então você vê que tem algumas mudanças e está sendo reconstruído, né? E o Congresso, a meu ver, está tentando se reencontrar, está tendo atrito, né? Essa semana foi uma semana que nós tivemos atritos entre o Palácio e o Congresso. Uhum. Isso gera uma instabilidade que depois dá reflexo, inclusive, na economia. Vai se reencontrar. Eu acho que mais uns 6 meses aí a coisa começa a caminhar. Acho que traçam uma linha pela qual os dois vão caminhar juntos.
Mas até se encontrar, já não é hora de outra eleição?
Vai pegar a eleição municipal, né? Aí entra o tal do recesso branco. Esse é um outro problema, né? A cada 2 anos o país para para o ano eleitoral. Talvez fosse de se pensar em unificar essa data de eleição, né? Pode gerar confusão, mas pelo menos o país não atrasaria tanto. Uhum. Tem que se trabalhar, tem que se pensar e fazer uma análise com relação a isso.
Odori, o fim do telefone 11 diz o seguinte, quando me refiro ao advogado com relação à renovação política, que são estupidez, eu me refiro eu acredito que não vai haver mudança no país. Ele escreveu um texto bem grande para a gente, mas resumindo aqui, eu não vejo mudança. Esse é o foco principal, talvez isso.
A mudança, ela não vai partir do político, a mudança tem que partir do próprio povo. Nós temos que ser a mudança, né? E nós temos que refletir isso no nosso político. Ele vai ter que entender o que nós queremos, né? O problema é que nós somos muito pacíficos, nós somos isolados, e enquanto a nossa... Enquanto alguns aspectos são bons dessa disseminação da mídia, né, Facebook, Instagram, muitos de nós nos manifestamos ali no Facebook e achamos que a nossa parte já foi feita. Uhum. Né, e de repente a gente deixa de expressar essa opinião de uma forma mais contundente. Então, às vezes, a gente, é como se fosse um desabafo, vou lá, falo mal do governo, ou falo mal do Congresso, ou falo mal do Judiciário, e tá, a minha parte como cidadão eu já fiz. Mas nós precisamos discutir política, nós precisamos participar das reuniões da Câmara de Vereadores.
Que é mínima, né? A participação, não é mesmo?
Muito pequena. A gente fala muito de política, mas quantos de nós já fomos à Câmara de Vereadores? Quantos de nós acompanhamos o que está acontecendo? A gente fala do Judiciário, mas quantos de nós já foi assistir uma audiência para saber como funciona?
Isso.
Né? Lembrando que as audiências também, tirando casos de família, por exemplo, que ocorrem em segredo de justiça, as audiências são abertas. Uhum. Né? Ocorrem todos os dias, de segunda a sexta, dezenas de audiências no fórum. Né? Isso é parte da cidadania, é saber como está acontecendo, saber o que pode ser feito, o que está ao nosso alcance.
Ok. Né? Relação Câmara e Senado.
Bom, nosso sistema é um sistema bicameral, né? O que é um sistema bicameral? Trabalha com duas câmaras legislativas, né? A Câmara dos Deputados, onde nós temos 513 deputados, e o Senado Federal, que nós temos 81 senadores. Por que é que nós temos duas casas legislativas, né? No município nós temos uma casa, no estado nós temos uma casa, né? Assembleia Legislativa, e na União nós temos duas casas. Porque uma representa o povo, né? A Câmara de Deputados representa o povo e o Senado representa o Estado. Por isso que o número, inclusive, é variável de senadores e deputados, né? São diferentes. O número de deputados ele é de acordo com a população do Estado e o número de senadores é sempre 3 por Estado.
Uhum.
Né? O Senado é o que nós chamamos de casa revisora, né? Então, o trâmite normal de uma lei é que ela comece na Câmara dos Deputados e seja revisada depois pelo Senado por ser uma casa mais experiente.
Ok, né? Entendido. Boldori, 11h54, em um minuto eu te faço a última pergunta aqui. O Boldori tem a oportunidade de estar no Brasil e escolher um regime para estar vivendo com ele, um regime político aqui no Brasil. Escolhe o presidencialismo, o parlamentarismo, a monarquia ou a república?
A monarquia parlamentarista. A monarquia pela continuidade, né? Você acabaria com essa guerra civil a cada 4 anos. Né? É um sonho? Claro que é um sonho quase impossível. Né? Nós sabemos disso. Né? É algo que tenho acompanhado de perto, tenho participado inclusive dos movimentos. Ninguém tem a ilusão de que nós teremos agora um movimento monarquista e nós vamos implantar uma monarquia a curto prazo. Talvez com o amadurecimento do povo, com uma série de questões, daqui muitos e muitos anos volte a se discutir agora. Fala-se num novo plebiscito, mas não é o momento. Né? Não é o momento para isso. Os valores da monarquia são valores muito importantes. E nós temos muitos países desenvolvidos que seguem esse sistema. Né? Japão, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Noruega. Né? Então, não preciso dizer que é um negócio que dá certo. E o parlamentarismo por ter essa responsabilidade política. A partir do momento que o nosso político tiver responsabilidade, né, que ele sabe que ele pode cair a qualquer momento se ele não desempenhar um bom trabalho e que ele não está garantido 4 anos, eu acho que ele vai pensar de uma forma diferente. Né? Isso é bem, bem importante.
Tá aí. Marcelo José Boldori, Gostamos muitíssimo da conversa nesta manhã de sábado, o programa CBN Linha Aberta. Espero que possamos conversar mais vezes. Ficou algumas perguntas aqui, ficou uma lacuna em alguns itens, mas eu estendo o convite para que você retorne aqui conosco, combinado?
Sempre um prazer estar aqui, uma honra poder participar.
Ok, obrigada aos alunos que estão nos ouvindo, alunos de direito, é isso?
Isso.
Um grande abraço, Boldori, e bom fim de semana.
Obrigado para vocês também.